Oi, gente, eu sou o Ace Barros.
E eu sou Neila Suzá, quase Barros.
E este é o primeiro episódio do podcast No Meio do Caminho.
Então, no nosso primeiro podcast, nós vamos falar a respeito de leituras de infância. O que é algo super justo, já que o nosso blog é um blog literário.
Durante o programa, vamos falar as nossas experiências com leitura, quais foram as nossas leituras de infância, quadrinhos, livros.
E a importância da leitura na vida das crianças.
Nem todo mundo sabe, mas a Neila é professora e ajudou a alfabetizar várias crianças.
É verdade, gente. E a gente fica meio chocado quando vê que tem muitas crianças que não têm o hábito de leitura. A leitura nem sempre é vista com a devida importância, principalmente pelos pais de crianças. Eu tiro pelos alunos que eu já tive, que a maioria não tinha o hábito de ler. E percebendo a deficiência que eles possuíam, eu comecei a levar revistas em quadrinhos para a escola. Turma da Mônica era o que mais agradava os meninos. Logo no início, foi dureza, porque eles não liam as histórias. Eles olhavam as gravuras e eles iam deduzindo. Ou seja, eram crianças alfabetizadas, mas que pelo fato de não terem o hábito da leitura, eles simplesmente não queriam se dar ao luxo de ler. Eles só queriam olhar as gravuras. Depois, com o tempo, acho que cansados de ver gravuras, eles começaram a ler. E isso empolgou. Eles iam vendo que a história que eles estavam imaginando era bem diferente da história que estava ali. Eles começaram a querer ler, a saber o que era aquilo. E a propaganda boca a boca, olha, lê essa história aqui que é legal, essa daqui que tá bacana, fala disso. Eles só começaram a trocar revistinhas e em pouco tempo eles já estavam com livros infantis mesmo. E a partir do momento que eles começaram a ler mais, o vocabulário mudou, estendeu um pouco mais. A escrita também melhorou bastante. Então, assim, acho a leitura muito importante. Com o tempo, eles começaram também a criar as histórias deles, a colocar a imaginação para fora. Então, é muito bacana. É importante dar um incentivo à criança. É importante fazer com que ela tenha o prazer de ler. Mesmo quando ela não sabe ler, conte uma história para ela, faça ela gostar daquilo. Dê espaço para que ela possa criar a própria história dela com aquele livrinho. Você contou a história, pede para ela recontar. O reconto é muito importante também.
A Leila falou sobre criar histórias. Eu lembrei de uma história de quando eu era pequena, eu lia muito pouco livros, na verdade. Eu lia bastante quadrinhos. Então eu criava também histórias em quadrinhos. Não escrevia uma história convencional. Eu gostava de desenhar e criar o meu próprio quadrinho.
Eu escrevi histórias. Na verdade, eu gostava de escrever, né? Eu tinha vários livros começados, não digitados, né? Porque naquela época não tinha computador, gente. Porque eu sou pré-histórica. Tinha máquina de escrever e eu não sabia usar máquina de escrever. Então eu pegava os cadernos e começava a escrever. Primeiro aquelas historinhas infantis, depois quando eu parti para a adolescência eu fazia poemas, começava a escrever umas histórias mais elaboradas, falando sobre desigualdade social. E lógico, eu tinha amor, né? Porque se não tivesse amor, não era adolescente. Todo adolescente com os hormônios borbulhando vai falar sobre amor, sobre o príncipe encantado. Então eu escrevia muito disso. Até que um dia eu me estressei e joguei tudo fora.
As minhas histórias eram sobre dois índios. Eram dois índios super-heróis.
É bem diferente.
Isso puxa o nosso próximo tópico, que são as leituras da nossa infância.
Então, eu costumava ler quando eu nem sabia ler. Quando eu tinha uma faixa de 3 anos, eu gostava muito de livros. Eu gostava de histórias em quadrinhos também. Então, minha mãe sempre contava quadrinhos pra mim e lia. Mas assim, ela não lia uma vez, gente. Porque eu fazia ela ler várias vezes, até que eu decorasse onde estava cada fala no quadrinho. E quando chegava alguém na minha casa, eu sentava diante da PC e começava a ler. Eu tava me exibindo, gente, porque eu era uma criança exibicionista. E eu lendo pra pessoa, e a pessoa ficava boba, porque eu ia com o dedinho assim, sabe, em cima da palavra. Lendo, olha, não sei o quê. Quando me perguntavam, Neila, você sabe ler? A minha resposta era sempre a mesma, sei sim. Imagina, uma criança de 3 anos que sabia ler. Quando eu ia pra casa da minha madrinha, no interior, ela tinha alguns livrinhos de história que eu gostava muito. E eu sempre fazia ler. Nossa, eu acho que eu enchi o saco de todo mundo. Minha mãe, minha madrinha, minha tia. Todo mundo tinha que ler a história pra mim. Até eu decorar a história. Eu me lembro até hoje das historinhas. Cada livrinho tinha 3 historinhas. Eram pequenas. Um tinha uma capa azul, outro tinha capa amarela e outro tinha capa vermelha. Marcou demais. Entre eles está a história de Rick e Topete Real, que eu já falei aqui. Que é uma das minhas histórias preferidas. Mas antes disso mesmo, minha mãe lia pra mim um poema de Cecília Meirelles. Uma palmada vendada. Se não foi, eu deixei a correção aqui embaixo, gente. Ele começava assim, é a menina manhosa, que não gosta da rosa, que não quer a borboleta, porque é amarela e preta. E a menina, assim, era super manhosa, super cheia de vontade, bem eu. Eu achava que Cecília tinha escrito a história pra mim, então... E fiquei apaixonada. E por conta disso, eu gosto de Cecília Meirelles até hoje. Já li vários poemas dela e gosto muito. Já apresentei aos meus alunos também e eles gostaram pra caramba. Então depois que eu cresci, eu comecei a ler os livros de escola. Quando eu aprendi a ler mesmo, eu comecei a ler aqueles livrinhos de contos de fadas. E aí passei para os livros de escola. Quando chegou na adolescência, eu li ainda mais. E gostava de vários temas. A coleção Vagalume foi uma coleção assim que me acompanhou durante a adolescência inteira. Eu tenho o máximo de carinho. Foi isso, eu lia muito quadrinho, lia muitos livros. Era uma rata de biblioteca. Chegava a perder aula para ir para ficar na biblioteca.
Quando eu era pequeno, eu gostava muito mais de inventar histórias do que ler. Então eu ficava brincando com os meus bonecos, eu sempre fui muito visual, então eu brincava, eu tinha que visualizar a história. Por isso, livros com ilustrações fizeram parte da minha criação como leitor. A verdade é que na infância eu lia pouco, eu lia muito mais quadrinhos. Os quadrinhos da Turma da Mônica fizeram muita diferença na minha vida. Durante um bom tempo, toda vez que eu ia dormir, eu só ia dormir se eu tivesse um quadrinho comigo. Eu tinha que ler algumas páginas até ficar com sono e dormir. Para outro dia continuar o meu ritual. Livros de verdade eu comecei a ler a partir da primeira série, quando eu mudei de colégio, e naquele colégio tinham aulas específicas de literatura. Eu tenho alguns livros que durante esse período que marcaram minha infância. A Careca de Chocolate.
Ai, eu li.
Ritinha Danadinha.
Li também.
Mas um grande nome que fez parte da minha leitura da infância foi Pedro Bandeira. Eu acho que Pedro Bandeira é um nome que vai fazer parte da história como leitor de muitos de vocês. É muito difícil não falar dos livros de Pedro Bandeira. Depois disso, eu passei a procurar na biblioteca do colégio. Eu não sabia nem que existia biblioteca, porque a biblioteca do colégio ficava no ginásio. A passagem dos alunos do primário era proibida no ginásio. Então, o acesso à biblioteca era muito restrito. Mesmo assim, ao final do dia, quando as aulas acabavam e todas as turmas eram liberadas, a gente se misturava com o ginásio e ia até a biblioteca pegar livro. A gente pegava livros emprestados e levava para casa para devolver no outro dia. Não era algo permitido, mas a bibliotecária incentivava a gente. Então eu peguei Gulliver, Robinson Crusoe, vários outros livros. Tinha uma coleção desses livros, eu não me lembro qual é a coleção. Depois eu procuro saber para colocar o link. Se você não estiver ouvindo o podcast através do blog, estiver ouvindo através do feed ou do iTunes, a gente vai deixar o endereço ao fim do podcast para que você acesse o blog e tenha acesso aos links. Ainda que eu tivesse evoluído como leitor, assim, procurando livros, os livros ainda eram uma parcela muito pequena da minha leitura. As revistas da Turma da Mônica não foram as únicas a fazer parte da minha infância. Teve uma época que as revistas da Disney custavam apenas R$1. Então, a minha mesada era toda gasta em revistas e quadrinhos. Eu tenho que confessar isso pra você. Então, eu gastava várias revistas de R$1. A verdade é que eu só ganhava R$5 ou R$10. Então, eu gastava toda em revistas. Eu ficava feliz. Toda vez que a gente ia para o supermercado, eu ia na banca que comprava revistas pra mim. Quando eu era pequeno, eu não ligava. R$10 era um tesouro enorme. Dava pra comprar 10 revistas. Não era pouca coisa, 10 revistas. Então, eu comprava as revistas do Mickey, do Pateta, do Paco Donald. Com o passar do tempo, eu passei a me interessar por outras revistas também. Passei a ler mangás, passei a ler revistas maiores, nacionais, internacionais. Foi aí que eu descobri as revistas de super-herói. X-Men, na verdade, é a minha favorita até hoje. Não importa se são 10 revistas diferentes. Eu tenho que dar um jeito de conseguir as 10.
Ah, eu não gastava mais nada com quadrinho, não. Porque minha mãe, toda vez que ia no centro da cidade, comprava uma revistinha pra mim. Tinham pessoas que me davam também, que sabiam que eu gostava de ler. E sempre Turma da Mônica. Disney eu lia, mas eu lia pouco. Porque não eram todos os personagens que eu gostava. Eu sempre gostei de Pateta, sempre foi meu personagem preferido. E só. Não tinha muita paciência pro Pato Donald, não gostava muito das atrapalhadas dele. Achava que ele se atrapalhava demais. Então Mônica sempre foi. Cresci lendo a revistinha da Mônica.
Quem nunca teve uma manacão da Mônica? Eles andam... Aquelas revistas enormes.
A minha mãe não gostava de me ver aqueles almanacões, não. Porque ela dizia que vinha pouca história, mas vinha muita coisa pra pintar.
Toda vez que eu ia viajar, meu pai comprava um almanacão pra mim. Eu ia no ônibus lendo, até chegar no destino. E lá eu ficava pintando as revistas. Eu relia várias vezes lá.
Ah, não. Quando eu chegava no interior, geralmente eu não lia muito. Porque eu tinha as amiguinhas pra brincar, né?
Eu brincava, mas eu também gostava de ler, né?
Ah, eu tinha os livros da minha madrinha.
E nós não somos os únicos a compartilhar nossa leitura de infância.
Nós pedimos aos nossos autores parceiros para que falassem um pouquinho a respeito das leituras de infância deles.
Vamos conferir?
Música. Olá, amigos. Aqui é Marcelo Hipólito, autor de O Mago de Camelot, a saga de Merlin para coroar um dragão, da editora Novo Século. Eu gostaria de agradecer o convite da Neila e do Ace Barros para gravar esse pequeno depoimento sobre as minhas leituras favoritas de infância. O primeiro livro que eu lembro, que me marcou, talvez não tenha sido a primeira leitura, mas é aquele que ficou na memória, foi um livro que me foi dado pelo meu pai quando eu era muito pequeno, que é Marcelo, Marmelo e Martelo, que meu pai me deu exatamente porque era o meu nome. E era uma leitura muito bacana, que eu gosto muito e guardei com carinho essa recordação. Depois, eu acho que as leituras que mais me marcaram quando eu era garoto vieram do meu tio, que é uma coleção completa dos manuais do Walt Disney, que ele ganhou dos meus avós, os pais dele. Você tinha um manual por personagem do Walt Disney, e cada manual tinha um assunto. Por exemplo, você tinha o professor Pardal, que falava de ciência, o manual do tio Patinhas, que falava do dinheiro, da história do dinheiro, do sistema bancário, o manual da Magmin, que falava de magia, o manual do Gastão, que falava de superstições, da sorte, maldições, sortilégio. E eu me lembro com muito carinho do manual da Magmin. Foi a primeira vez que eu tomei conhecimento de personagens como a Morgana, como Merlin, Circe, Medeia. Isso despertou em mim o prazer, eu acho, por essa parte da fantasia, da imaginação, da criatividade. Como o manual, por exemplo, do professor Pardal, que despertou em mim a curiosidade pela ciência, que me levou a gostar, por exemplo, de Isaac Asimov. Eu acho que lá que surgiu essa sementinha na tenridade. E eu lembro com muito carinho, especialmente, do manual do tio Patinhas. Por quê? Porque nesse manual dele tinha umas histórias, umas narrativas das histórias clássicas do tio Patinhas escritas pelo Carl Banks. E eram histórias, comparadas com as outras do manual, dos outros manuais, eram mais maduras, mais adultas. O tio Patinhas é um personagem muito rico, complexo, nessas histórias clássicas, porque ele é um personagem que tem falhas de caráter, mas ele também tem um caráter muito nobre. Ele tem um lado nobre. E eu acho que essa mistura de personagens que tem um lado bom e um lado mal ficaram enraizados em mim, porque são personagens que eu gosto. Eu não gosto de personagens óbvios, eu prefiro os personagens complexos. E eu acho que isso foi plantado pelo tio Patinhas, meu personagem Walt Disney favorito até hoje. Bem, é isso. Gostaria de agradecer novamente. Se quem quiser conhecer mais a minha obra, pode acessar meu site, www.marcelohipólito.com. Muito obrigado e um grande abraço.
Oi, Ace! Olá, leitores e ouvintes do Coisas de Meninas! Aqui é a Karen Soarelli, autora da série Crônicas de Miríade, e eu recebi essa missão de falar sobre o que eu lia na infância. Bom, desde criança eu já gostava muito de ler, inclusive os livros que eu li, eles se misturam com a minha própria história. Com muita gente, eu também fui alfabetizada com a Turma da Mônica. Era engraçado porque no início eu não sabia o que estava escrito, né? Óbvio. Então eu fazia que nem os alunos da Neila. Eu só olhava as figuras e inventava uma história. Mas eu era muito curiosa, eu queria saber o que estava escrito. Eu ainda estava no jardim de infância e estudava de manhã. Só que à tarde, a mesma sala de aula recebia os alunos do prézinho, que já estavam aprendendo a ler. Então tinha alfabeto nas paredes e palavras para tudo que é lado. O que, que eu fazia? Depois que terminava de fazer o que a professora tinha mandado, que era desenhar ou pintar alguma coisa, eu virava o verso da folha e ficava copiando os textos das paredes. Aprendi a ler só para poder entender as histórias em quadrinho. Eu tinha vários livros, mas um deles por muitos anos foi meu favorito. Sul Gosta de Azul. Era um livro todo escrito com rimas sobre uma menina que queria ter tudo na cor azul. Roupa, brinquedo, decoração do quarto, até a comida. Claro, né? No final ela aprende que todas as coisas são boas e que vai ser mais feliz se usar todas. Eu li esse livro 1000 vezes. Li pra minha mãe, pro meu pai, pra qualquer pessoa que fosse visitar a gente em casa, eu lia. Lembro de ter lido até pro gato. Mas eu não tenho mais esse livro. Eu era muito pequena e de lá pra cá eu devo ter mudado de casa umas 15 vezes, então se perdeu. Esses dias eu tava procurando na internet, é um livro difícil de encontrar. A versão original em inglês é muito mais fácil, só que não tem a mesma graça. Esse é um caso em que o tradutor melhorou o livro. A versão em português é muito mais interessante e tem rimas melhores. Pesquisando sobre livro, eu também encontrei uma página da Secretaria de Educação aqui do Mato Grosso do Sul. Eles indicam o Sul do Gosta de Azul para trabalhar com as crianças a questão racial. Eu achei uma metáfora muito boa, interessante, simples, sabe? Gostei. Aliás, eu adoro metáforas. Tanto que, se vocês prestarem atenção, os meus livros são recheados delas. Outra coisa que marcou muito a minha infância e pré-adolescência foram os mangás. Naquela época eram poucos os que eram vendidos na banca, mas o suficiente para fazer a minha alegria. Dragon Ball, Cardcaptor Sakura, Samurai X. Saiu até a adaptação de Star Wars para mangá. Chegou uma hora que a minha mesada já não dava mais. Eu tive que escolher, né, quais que eu queria continuar comprando. E ler essas histórias me influenciou bastante, tanto que na época eu escrevi e desenhei as minhas próprias histórias em quadrinhos. Algumas eu tenho até hoje. São um pouco bobas, né? Mas condizem com a idade que eu tinha na época e, além disso, ajudou a formar a pessoa que eu sou hoje. Acho que a minha transição dos livros ilustrados e HQs para os livros mais grossos foi um pouco difícil. Faltou um intermediário ali, sabe? Hoje em dia eu vejo as crianças de 9 anos lendo o Diário de um Banana. Eu já lia, super engraçado, recomendo. De qualquer forma, no meu caso, o livro que mais marcou o finzinho da infância foi o Harry Potter. No meu caso e no caso de milhões de outros leitores, né? Eu fico contente que um livro tenha feito tanto sucesso, porque muitas pessoas, como eu, redescobriram o amor pelos livros ali.
Oi, gente. Aqui é Landulfo Almeida, autor de As Duas Faces do Destino. Primeiramente, queria deixar um grande abraço aí para todos os leitores e agora ouvintes do Coisas de Meninas. Sobre a minha infância e os livros que me marcaram, bom, tudo começou com as histórias em quadrinho. Eu era louco por histórias em quadrinhos de super-heróis, especialmente as do Thor e do Homem-Aranha. Não largava nenhuma, estava sempre na banca comprando, e aí começa a minha história como leitor. Também li alguma coisa de histórias que nem existem mais hoje, do Riquinho, do Tarzan e da Turma do Bolinha, que eu acho que deve existir, mas eu não sei se ainda existe. Na época passava na televisão o Sítio do Pica-Pau Amarelo, era uma febre, todo mundo assistia, e isso me animou a pegar um livro que tinha na biblioteca do meu pai tinha uma biblioteca grande, enorme, eram duas paredes inteiras de livros, e eu peguei Reinações de Narizinho para ler. Achei legal, me interessei, e aí comecei a ter vontade de ler livros mesmo. Aí eu li Xereto Carrossel Eletrônico, de Maruí Martins. Achei super legal, super interessante. Aí comecei a pegar os livros que tinham lá na biblioteca. Li Simbal Marujo, a versão de Carlos Heitor Coni, Mob Dick, de Herman Melville, Os Meninos da Rua Paulo, até que chegou em um livro que marcou realmente uma virada. Foi um livro que hoje seria caracterizado provavelmente como uma distopia futurística, que é Não Verás País Nenhum, de Inácio Loyola Brandão. É um livro que faz pensar bastante. Foi um livro que a escola passou para a gente ler. Eu tinha 11 anos e até hoje eu lembro do livro, né? Marcou e me abriu os olhos para as possibilidades que tem na literatura. E a partir daí não parei mais de ler. Essa foi a minha história aí, em poucas palavras. Espero que tenha sido interessante para vocês. Um abraço aí para todos.
E aí, leitores do blog, é a autora Vanessa Soeiros e eu vim para falar um pouquinho sobre os meus livros da infância. Na minha infância, eu gostava muito daquela série Vagalume. Eu era viciada naquela série. Lembro até hoje daqueles livrinhos Cadáver Ouve Rádio, dos Passageiros do Futuro e tantos outros. Eu lia um atrás do outro, eu adorava aquelas leituras, enchia o saco da minha mãe, ia nas bibliotecas. Eu tinha que ter um livro em mãos. Eu não curtia muito de bis, quadrinhos, esses negócios, porque eu achava que tirava um pouco da minha imaginação. Eu gostava de imaginar os personagens, imaginar como que seria a história, como que seria tudo. Então eu preferia realmente os livros, sem gravuras. Viciei muito em Poliana, eu adorava aquele livro, aliás, até hoje eu adoro o livro. E quando eu descobri Meg Cabot na minha vida, foi o fim da picada, eu viciei nela e até hoje sou colecionadora fanática. Eu comecei com o Diário da Princesa, li a série inteira e a Mediadora. Fizeram-me infância esses livros. Turma da Mônica era o único gibi que eu conseguia ler e leio até hoje, na verdade. Adoro. Mas realmente, quando eu era pequena, todos os livros que eu conseguia ler eram a série Vagalume, porque é uma literatura bem legal, é uma literatura descontraída, bem simples, bem fácil e com histórias muito divertidas. E vocês, o que, que vocês curtiam?
Olá, eu sou Leonardo Barros, eu sou médico, sou autor de 5 romances, entre eles o livro Presságio, o Assassinato da Freira Nua, e o livro O Maníaco do Circo e o Menino que Tinha Medo de Palhaços. Por incrível que pareça, assim, muita gente não acredita, pelo fato de eu ser escritor e de eu ter vários romances publicados, a pessoa pensa sempre que o escritor é uma, desde criancinha, gosta muito de literatura. Eu era uma criança que eu lia bastante, mas não livros mesmo. Eu gostava muito de ler quadrinhos. Mas, de uma forma geral, eu dividi as leituras que mais me marcaram, né, para citar as três mais importantes, né? Então, o primeiro livro que mexeu comigo, o primeiro livro que eu percebi que não foi uma leitura banal, que eu fiquei pensando na história, que eu fiquei emocionado realmente, foi Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Sei lá, eu acho que desde criança eu sempre... A loucura é um assunto que sempre me causou muito interesse, e eu era um garoto que eu tinha medo de ficar doido. Eu tinha medo de ficar louco. Eu vi uma pessoa louca, achava aquilo ali assustado, não pelo louco em si, mas eu tinha medo que aquilo acontecesse comigo. Então, assim, acho que quando eu vi, eu li aquela coisa psicodélica, aquela, a história da Alice, surreal, cheia daquelas imagens, seres esquisitos, aquele gato falante e aquela lagarta psicodélica, enfim, aquela... Mexeu muito comigo. Eu me lembro que eu tive muitos pesadelos com a Alice, acho que eu tinha 8 anos só, li um livro velho do meu pai, empoeirado, que tinha lá em casa, e realmente foi a primeira vez em que eu deixei a leitura de livros com desenhos, né, dos quadrinhos, para ler os livros sem desenhos, e que realmente eu percebi que podia ser uma experiência interessante e fantástica. Um livro do qual eu sempre me lembro, A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Eu acho que eu li esse livro com 12 ou 13 anos. Foi uma leitura sugerida pela escola, mas foi um livro que eu gostei bastante. Enfim, pela aventura, acho que porque os garotos talvez tivessem a mesma idade que eu, mas eu sempre me lembro que foi uma leitura muito agradável. Quando eu vejo citações desse livro na internet, eu tenho uma memória, eu tenho uma lembrança agradável do livro. E o que eu mais li mesmo na minha infância foram os quadrinhos do Homem-Aranha, né, o herói conhecido do Stan Lee, os quadrinhos da Marvel. Eu era um fã, eu era alucinado pelo Homem-Aranha. Talvez que eu me identificasse bastante com o personagem, que era aquele, o Peter Parker, né, que era, na verdade, era um nerd. E de uma coisa do Peter Parker que eu sempre tive, que é a piada ruim no momento errado. Sabe aquela pessoa que quando fica nervosa sempre faz um comentário que não podia fazer, pronto. Eu sempre tive esse impulso suicida. Então, quando eu li os quadrinhos do Homem-Aranha, você sabe que quando ele começa a lutar, ele sempre tem que fazer uma piadinha com o vilão. E aí, eu sei lá, eu achava que me identificava com aquilo de alguma forma, enfim. Então, é isso aí. Essas são as minhas principais leituras de infância, são as coisas que mais marcaram a minha infância, mas graças a Deus não parei por ali, eu continuei lendo, e aí é isso aí. Um abraço para todos vocês aí e até a próxima.
O Léo é uma figura, ele também teria medo de ler a Alice criança e ficar maluco, como ele tinha medo de maluquice.
Assim, eu não daria um livro de Alice pro meu filho ler, pelo menos não quando ele fosse criança, gente.
Mas ele foi teimoso, ele pegou do pai.
Eu li Alice quando eu era pequena, eu devia ter uma faixa de 9 anos, e eu não gostei. E Alice, por muito tempo, foi uma personagem odiada por mim. Só depois de grande é que eu li e comecei a gostar.
Eu nunca li Alice, tenho que confessar para vocês. Até hoje eu nunca li Alice no País do Velho.
Vou te emprestar o livro. Então, gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quiser deixar dicas pra gente, serão muito bem-vindas.
Comente aqui embaixo, diga o que quer que melhore. Entre em contato com a gente. Se quiser participar também, diga como, a gente dá um jeito.
Esperamos que vocês tenham gostado.
Se você está ouvindo o podcast através do feed, do iTunes, acesse
coisasdemeninas.blog.br.
Então é isso e até a próxima.
Tchau, tchau.